Nessa série de colunas que a gente está falando sobre o novo livro do nosso colunista, Eduardo Ferraz, o livro Gente de Resultados, a gente já falou sobre os estilos de liderança, protetor, trator. Hoje a gente traz o terceiro tipo, que é o tipo centralizador. Claro, se você perdeu algum desses programas, você pode acessar lá no site da Band News e você vai conferir os episódios, as colunas anteriores. Mas hoje o tema é o estilo de liderança centralizador. Afinal, Eduardo, quais são os pontos fortes e fracos desse estilo de liderança?
Bom dia, Daiane. Bom dia, ouvintes. Então, nas semanas passadas, nós falamos do estilo protetor, que é aquele chefe paizão, gente boa. Nós falamos sobre o estilo trator, que é aquele chefe mais duro, mais franco, mais agressivo, mais direto. E hoje a gente vai falar do chefe com estilo de liderança centralizador. Bom, primeiro, a parte boa. O chefe centralizador é extremamente organizado, minucioso, regrado, lógico, formal. Ou seja, ele conhece a empresa como a palma da mão dele. Ele conhece os processos, ele conhece os sistemas, ele conhece os clientes, ele conhece bem a equipe, ele domina todos os processos, ele sabe o que está acontecendo, ele tem o faturamento diário, semanal, mensal, semestral, anual, ele conhece os pontos fortes e fracos da empresa. Ou seja, é uma pessoa tremendamente organizada. E aí o ouvinte deve estar pensando: nossa, que chefe perfeito, né? Bom, agora vem o lado ruim, né? Sempre tem a bênção e tem a maldição. Em compensação, esse chefe super organizado, esse chefe centralizador, ele também costuma ser extremamente desconfiado. Como ele é muito centralizador e é muito bom no que faz, ele acaba não confiando em ninguém. Então, todos os processos, tudo tem que passar pela mão dele. Ele assina, que se tiver 2.000 cheques, ele tem que assinar pessoalmente. Ele participa de todos os projetos, ele se mete onde ele não entende, porque mesmo não entendendo, ele quer conhecer, ele quer saber o que as pessoas estão fazendo. E com isso, ele acaba ficando sobrecarregado. Ele vira um para-raio. Se cair um raio a 100 km de distância, vai cair na cabeça dele, porque ele procura raio, ele procura confusão. Ele procura as informações e acaba travando o sistema. Quer dizer, um chefe muito desconfiado, muito centralizador, acaba travando. Quer dizer, se não passar pela mão dele, o negócio não anda. E aí eu conto uma historinha de horror, que é baseado na história da Branca de Neve e os Sete Anões. Eu brinco que um chefe centralizador é um chefe Branca de Neve. E por que ele é Branca de Neve? Porque ele é cercado por anões mentais. Como ele faz tudo, decide tudo, centraliza tudo, organiza tudo e desconfia de tudo, ele acaba sendo cercado por gente que não pensa, por anõezinhos mentais, gente que não raciocina, gente que não toma decisão, mesmo porque não pode, ele não deixa ninguém tomar decisão. Então, aqui brincando com a metáfora, senhores chefes Brancas de Neve, vejam se tem gente assim na sua empresa. Vamos relembrar aqui o anões. Lembra do Dunga? O Dunga é aquele anãozinho mudo. É aquele quando a gente pergunta numa reunião: fulano, o que você acha? Ele diz: qual a sua opinião? Ele não tem. O que você gostaria de fazer? Ele também não sabe. O Dunga é aquele que não fede nem cheira. Ele não dá palpite, ele não abre a boca pra nada. Outro anãozinho muito comum é o dengoso. Dengoso é aquele anão que, se você der uma apertadinha, ele chora ou fica uma semana emburrado. Você não pode pressionar, você não pode dar feedback negativo, porque ele magoa muito fácil. O terceiro anão é o zangado. Todo mundo tem um zangado na empresa, né? Aquele anãozinho bravo, chiliquento, agressivo, que não aceita nenhum tipo de sugestão, é professor de Deus, né? Ele sabe tudo e, se pressionado, fica bravo. Tem chilique e ameaça ir embora. Você tem zangado na empresa? O quarto anãozinho é o mestre. O mestre é aquele que sabe tudo, mas não faz nada. Ele só fica contando o histórico dele nas outras empresas, como ele era famoso, como ele era competente, que ele é pouco utilizado. O mestre é o anão que sabe tudo e não faz nada. Teoricamente, ou na cabeça dele, né? O quinto anão é o Atchim. É aquele que vive doentinho. Toda hora ele tem um atestado médico, qualquer coisa ele fica resfriado, se tiver estressado ele não vem. É aquele com saúde frágil, né? E não pode botar pressão, que se botar pressão fica doente e vai embora. Então, pessoal, essa é uma história de terror. O chefe Branca de Neve acaba gerando isso, nanismo mental, acomodação das pessoas. As pessoas, em vez de produzir, elas se preocupam em agradar o chefe centralizador. Então, a minha principal sugestão é: aproveite os seus pontos fortes, que são a organização, o conhecer bem o negócio, conhecer bem a empresa. Mas tome cuidado com o excesso de centralização, que senão você vai ser refém de si mesmo. Se você não delegar um pouco mais, não deixar a equipe tomar decisões, não ensinar as pessoas a fazer as coisas que você faz tão bem feito, você vai ser refém dessa equipe e de si mesmo pro resto da vida. Então, senhor chefe centralizador, transforme-se num ex-Branca de Neve, feche a creche e deixe os anões crescerem.